Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre insuficiência adrenal, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assunto com você, abrindo um pouquinho mais sobre as alterações laboratoriais dessa doença. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aquele convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e depois clique em LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Beleza, falar sobre insuficiência adrenal é lembrar daquele conceito que eu tenho dito todo episódio. É uma condição clínica caracterizada pela produção inadequada dos hormônios do córtex adrenal, o que vai resultar em manifestações sistêmicas graves que podem ser fatais se a gente não diagnosticar e tratar adequadamente. A gente sabe que a insuficiência adrenal ela pode ter etiologia primária ou de etiologia secundária. A insuficiência adrenal primária que a gente mais tem que lembrar é a doença de Addison ou adrenalite autoimune. Já no quadro secundário, temos sempre que lembrar da suspensão abrupta do uso de corticoides. Afinal, isso acaba inibindo o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Lembramos também que quando a gente pensa no quadro clínico, o quadro clínico tende a ter algumas coisas que são mais generalizadas e outras específicas. Manifestações gerais como astenia, fadiga, perda de peso, anorexia, assim como náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, são comuns, mas não trazem a gente a lembrança da insuficiência adrenal, o que vai buscar pra gente o raciocínio sobre insuficiência adrenal, suas manifestações dermatológicas, que tendem a ser exclusivas da forma primária, que é aquela hiperpigmentação cutânea e mucosa, hiperpigmentação de áreas expostas ao sol, hiperpigmentação de gengiva, de mucosa oral, de cicatrizes antigas, de linhas palmares, de áreas de atritos como cotovelos, joelhos, isso sim vai chamar a atenção pra gente pra insuficiência adrenal, correto? Tranquilo, né? Mas Lucas, em relação ao laboratório, como que a gente tem que pensar? Vamos pensar por eletrólitos. Primeiro, como é que vai ser a questão do sódio no meu paciente? O paciente com insuficiência adrenal, ele tende a ter hiponatremia. O paciente com insuficiência adrenal tende a ter hiponatremia, ou seja, um sódio baixo, um sódio abaixo de 135 miliequivalentes por litro. Qual que é o mecanismo que vai justificar essa hiponatremia? São três mecanismos. Primeiro, é o déficit de aldosterona, o primeiro mecanismo. O déficit de aldosterona, ele é exclusivo da forma primária. O déficit de aldosterona é um mecanismo exclusivo da forma primária de insuficiência adrenal. Já estou te repetindo isso para você não esquecer. Mas como que funciona? O que justifica? Qual que é a correlação da hiponatremia e o déficit de aldosterona? Lembramos que a aldosterona, ela promove a reabsorção do sódio nos túbulos distais renais. Lucas, certo, a aldosterona promove a reabsorção do sódio nos túbulos distais renais. Só que eu estou com uma insuficiência adrenal primária. A aldosterona não vai estar presente aqui, afinal, o córtex não está funcionando direito. Então, se não há aldosterona, existe então uma perda renal excessiva de sódio. O sódio passa a não ser absorvido, e sim excretado. Beleza? Tranquilo, né? Lembrando que, quando a gente pensa em córtex, pensamos em três zonas da adrenal. Zona mais externa, que é a zona glomerulosa, responsável por produzir aldosterona. Zona intermediária, também chamada de zona fasciculada, que é responsável por produzir cortisol. E a zona mais interna, chamada de zona reticulada, que produz androgênios fracos, como DHA e A. Lembrando, apenas pincelando isso. Então, pensar em hiponatremia e déficit de aldosterona é esse raciocínio. Lembrar que é exclusivo da forma primária. A aldosterona vai promover a reabsorção de sódio nos túbulos distais renais. E se não há aldosterona, então existe a excreção, a perda renal excessiva de sódio. Outra coisa que vai justificar essa hiponatremia, o déficit de cortisol. Já esse déficit de cortisol está presente tanto na insuficiência adrenal primária quanto secundária. O cortisol, ele inibe a secreção do ADH, que é aquele hormônio antidiurético. Se não existe essa inibição do ADH, ele passa a ser secretado de forma inadequada. Se aumenta a secreção do hormônio antidiurético, o que acontece? Ele é antidiurético. Ele faz você fazer xixi? Não. Ele faz você reter líquido. Então, sem cortisol, existe uma retenção de líquido. E se retém líquido, vai haver o quê? Se já tem pouco sódio por conta dessa baixa da aldosterona, o que vai haver com esse sódio? Ele vai ser diluído. Então, acontece uma hiponatremia dilucional. Então, o déficit de cortisol leva a uma secreção inadequada de ADH, que leva a uma retenção hídrica, uma retenção de água. O resultado disso é uma hiponatremia dilucional. Outra coisa que vai justificar essa hiponatremia é o quadro clínico do paciente. É o paciente chega para você com vômitos e diarreias, ou seja, perdas extrarrenais de sódio, certo? Tranquilo, né? Então, em relação ao sódio, o sódio vai estar baixo, daí o paciente ter hiponatremia. Lucas, em relação ao potássio, como é que está o potássio? O potássio vai estar alto, o paciente vai ter uma hipercalemia. E essa hipercalemia, ela é exclusiva da forma primária, da insuficiência adrenal primária. Qual que é o mecanismo que vai justificar essa hipercalemia? Também vai estar relacionado ao déficit da aldosterona. A gente sabe que a aldosterona, além dela promover essa reabsorção de sódio, ela também promove a excreção de potássio nos túbulos renais distais. Ela promove a excreção de potássio nos túbulos distais. Se não tem aldosterona, então não tem como excretar potássio. Se não há como excretar potássio, o que vai acontecer? Retenção de potássio. Então acontece uma retenção de potássio. Por isso, a hipercalemia não acontece na insuficiência adrenal secundária. Afinal, aqui, a aldosterona, na insuficiência adrenal secundária, a aldosterona está preservada. A aldosterona está preservada na secundária. Ela só vai estar alterada na primária em si. Então, por isso que essa hipercalemia, ela é exclusiva da insuficiência adrenal primária. Beleza, tranquilo. Então, essa hipercalemia vai estar presente na primária? Vai sim. Por quê? Porque se não há aldosterona, não há secreção de potássio. Se não há secreção de potássio, existe retenção desse eletrólito. Havendo retenção desse eletrólito, consequentemente, a gente vai ter uma hipercalemia. Certo? Sossegado, né? Lucas, em relação ao cloro, o que vai ter? A gente vai ter? A gente vai ter uma hipercloremia, que vai estar acompanhada da perda de sódio. Em relação à ureia e creatinina, como é que elas vão estar? Vão estar elevadas, afinal, existe uma desidratação e uma hipotensão. Isso vai levar a uma redução do ritmo da filtração glomerular. Certo? Sossegada, né? Então, hipercloremia vai estar acompanhando por causa da perda do sódio. Sossegado, né? Já a ureia e a creatinina vão estar elevadas por conta da desidratação e da hipotensão, o que vai reduzir a filtração glomerular. Sossegado, beleza, né? Então, sódio vai estar baixo, potássio vai estar alto para insuficiência adrenal primária, o cloro vai estar elevado, porque ele acompanha a perda do sódio. E a ureia e a creatinina vão estar elevadas também. Qual que é a importância clínica disso? Na forma primária, temos que lembrar que o paciente vai ter uma hiponatremia e uma hipercalemia. Hiponatremia e uma hipercalemia. Já na forma secundária, na insuficiência adrenal secundária, a gente vai ter apenas uma hiponatremia, sem uma hipercalemia significativa. Essa diferença ajuda a gente no diagnóstico diferencial entre forma primária e forma secundária. Certo? Sossegado, né? Lucas, em relação ao hemograma, como é que vai estar o hemograma? Nosso hemograma, a gente vai perceber uma eosinofilia, uma quantidade de eosinófilos maior que 5%, uma linfocitose reativa e uma neutropenia relativa. Já o metabolismo, a gente vai perceber também uma hipoglicemia, especialmente no paciente que está em jejum, e também vamos perceber uma hipercalcemia, que ela é ocasional. Sossegado, tranquilo. Então, em relação a essas manifestações, essas alterações laboratoriais da insuficiência adrenal, era isso que eu queria falar com você. E eu reforço: se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem um Linktree. Clique nele, depois clique em LivePix, vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Um grande beijo no seu coração, espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por tudo, fique bem, valeu, falou e fui!